verdade, quando eu falo paciência, é todos os membros e amados que nos visitam hoje, mesmo que não seja do bairro de paciência. Que bom que você está aqui, que bom estarmos aí, mais uma oportunidade de celebrar a Cristo, o rochedo da nossa salvação, declarar sua soberania através de louvor, cânticos, salmos e hinos. É assim que o Senhor espera que o seu povo entre na sua presença, com salmos, hinos e cânticos espirituais, celebrando a Cristo e buscando o enchimento do Espírito. Que bom! Bem, eu estou ainda na caminhada da questão da imutabilidade de Deus. Um Deus que não muda, diferente de todos nós, mas muitos encontram conflitos nessa estrada. E a gente vai trabalhar um pouco isso no texto que eu vou insistir de estarmos conversando em Jeremias 9. Por favor, você, meu amado visitante, chega perto de alguém que tenha a Bíblia, ou então é só olhar no telão. Eu hoje estou usando a revista e atualizada, esqueci a outra em casa. Vamos lá, Jeremias 9, versículo 23 a 26. Nós temos muitas dificuldades, passamos por muitas mudanças, lidamos com pessoas que exigem mudanças, uma sociedade que quer nos ver também crescendo, aumentando, melhorando. Há muitas demandas sociais, há muitas demandas pessoais. E quando a gente chega perto de Deus, a gente vê que Ele não está não está esperando de nós uma mudança. Muda, que aí eu te amo. Não, Ele está produzindo mudanças. Ele está nos apoiando nessa tarefa diária de mudar. Mudar para a sua glória, mudar para o seu louvor. Então, Jeremias 9, continuando o assunto que a gente já conversou, vou tocar em alguns assuntos e adiantar. Versículo 23 a 26, versão revista e atualizada. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom, aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos que cortam os cabelos das têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Senhor Deus e Pai, submetidos a Ti e a Tua palavra, como diz, foi cantado aqui, quero encher da minha memória a Tua palavra para sair edificado, transformado, mexido por dentro, porque a Tua palavra é como aquela semente que fere a terra, e queremos ser feridos pela Tua palavra para que ela transforme a nossa vida, porque a partir, ó Pai, de um quebrantamento sincero produzido pela autoridade da Tua palavra, os corações vão se submeter a Ti e de fato vão Te conhecer. Pelo poder do Teu nome eu te peço, vem sobre nós, Espírito da vida, vem sobre nós, Espírito revelador, vem sobre nós, Espírito que nos tira as vendas dos olhos, os tampões dos ouvidos, para ouvir e entender a Tua palavra. cuida de cada um que aqui veio, cada alma que aqui entrou e ainda vai entrar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E todos digam amém.
Amém.
E amém. Muito bem. Vamos lá, vamos tentar avançar aqui. Muitos acham que vir à igreja, como eu já falei, é assim, é a oportunidade de dizer: eu conheço a Deus. E aí a gente começa a nos apegar com as coisas externas, vir à igreja, participar dos eventos, fazer campanhas, simplesmente estudar a Bíblia, vir à escola dominical, participar das atividades, orar coletivamente, cooperar nas doações expressivamente diante de Deus e da comunidade, participar dos cultos regulares. E aí a gente vai vivendo essa rotina religiosa. A gente encontra uma igreja, não precisa ser necessariamente essa, e a gente começa a viver aquela rotina daquela igreja. E a gente vai, pensa assim: eu sou de Deus. E aí, quando a gente acorda, a gente está dentro de uma realidade religiosa, sem de fato ter tido um contato real com o Senhor. Porque muitos acham que se sacrificando, se fazendo isso, fazendo aquilo, agradarão a Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nos chama para uma outra postura. A Bíblia nos chama para uma outra caminhada com Deus. Aí eu encontrarei o Senhor. Eu já expliquei o texto. O texto está dizendo que Deus um dia castigará os incircuncisos com os circuncisos. O texto está falando, claro, da antiga aliança que Jesus, o Senhor, fez com Abraão, pedindo que seu filho fosse circuncidado. Então todo judeu foi circuncidado. E aí esse corte no excesso da carne do prepúcio significa que ele era alguém para Deus e um povo separado de Deus, porque tinha o corte da circuncisão. Bem, ele está dizendo aqui, apesar de toda a história israelita de acertos e erros, ele está dizendo aqui que o corte que ele quer é muito mais do que externo. Ele quer um corte interno. Aí ele então declara que tanto os incircuncisos quanto os circuncisos, quanto aqueles gentios e aqueles que conhecem, dizem que conhecem a Deus, precisarão passar por um corte mais profundo. Eles precisam ser circuncidados no coração, porque ele está observando que Israel anda com ele, andava com ele, muito religiosamente, lidando com fazendo as manutenções do templo, indo levar os sacrifícios, mas seus corações não eram de Deus. Então ele estava preparando uma circuncisão diferente, a circuncisão do coração. Então, religiosamente também, a gente pode entrar numa rotina religiosa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós podemos entrar numa rotina. Eu estou frequentando a igreja, eu sou da igreja tal. E aí eu começo aquela rotina religiosa de orações semanais, reuniões semanais, entra e sai, conhece alguém, atividade, sai para os eventos, começa a cantar as músicas evangélicas, e a gente fica pensando assim: eu acho que eu sou crente. Eu acho que Deus está falando comigo, está agindo no meu coração. Bem, é muito mais do que isso. Por que eu digo isso? Porque tem um momento na nossa vida que, quando a gente, mesmo nas rotinas da igreja, a gente vai observar que esse Deus, apesar de dizer que nos ama, apesar de nos chamar de filhos, Apesar de sermos servos dele, ele vai nos deixar em um momento de frustração. E é aí que eu vou entender se eu sou dele ou não. Estou exagerando? Não. Talvez você nunca tenha passado um momento de frustração e conhece a Deus. Sim. Mas isso não significa que Deus faz tudo. Eu lembro da oração de Jabes. Quem já leu sobre a oração de Jabes? Ah, Senhor, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro. Deus fez tudo para ele. Então, dentro da história bíblica, você vai encontrar Deus fazendo tudo para alguém. E Deus fazendo nada para ninguém. Senhor, tira esse espinho da carne. Não vou tirar não, minha graça te basta, tá bom. E continua. Diga para o seu irmão, continua. Eu sou teu filho, estou fazendo tudo direitinho, estou orando até pelos meus filhos, estou fazendo sacrifício por eles, ó, mas eu vou levar seus filhos. Vou levar seus filhos. Vou tirar todos os seus bens. Vou tirar a tua saúde. E vou botar conflito na tua casa. Quem de bom senso continuaria com Deus assim? Jó. Não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O que que revelou? O coração dele. Revelou que o coração dele estava muito mais, sabe? Foi alcançado de forma de verdade, sem mentiras, sem ficar tentando agradar esse coração toda hora. Esse coração, o que é externo nele foi mexido e o seu coração ainda permaneceu em Deus. Deus quer ferir o nosso coração de tal forma que, mesmo que Ele não te dê nada, Ele seja tudo. Se enquanto isso não acontecer, você e eu vamos viver assim, à sombra das vitórias, das bênçãos, das riquezas, das vitórias. Esse negócio do dia que a gente gosta. Quem gosta de vitória, diga amém. Todo mundo gosta, né? Ninguém gosta de derrota. Como eu já disse, alguém telefonou para mim: como é que pode eu, uma serva de Deus, passar por tudo isso? Eu pode. Pode passar vergonha. Quem já passou vergonha, diga amém.
Amém.
Quem já teve dívida com os outros? Mesmo sendo crente. Então, a gente passa umas vergonhas na vida, irmão, que a gente pensa que Deus vai nos livrar. Não, Deus não vai deixar eu passar isso. Deixa. Deixa, Deus deixa. Então, o que isso denota é que a gente não conhece a Deus. A gente anda com alguém que a gente não conhece. Então, eu desci aqui algumas coisas que a gente já viu aqui, que conhecer a Deus é uma atitude profunda, não é superficial. Tem que ter uma verdadeira experiência com Ele, que pode acontecer de fato um corte no coração, um quebrantamento na alma que nunca aconteceu antes. Eu preciso desse corte no coração. Eu preciso dessa mexida na alma. Enquanto Deus não mexer comigo profundamente e eu me render nessa experiência, eu não estou seguro de quem eu sou. E aí eu ando com Deus. Então o pastor está dizendo para eu parar de vir à igreja, parar de fazer. Não, eu estou dizendo é que toda vez que você vier à igreja, toda vez que você estiver em casa, toda vez que estiver no trabalho, fala com Deus: Deus, eu quero aquele corte, aquela coisa profunda que vai me tirar da superficialidade da vida e vai me impactar com uma presença que eu não senti ainda. E essa revelação vai acontecer de forma consciente, porque Deus vai te quebrantar tanto, meu irmão, quebrantar tanto, que você vai entender que foi Ele. Tem gente na igreja sem quebrantamento, não chora pelos seus pecados, não chora pelos pecados da igreja, não chora por almas, não tem o olhar de Deus, o coração de Deus nas coisas da realidade da vida. Ele tem o seu olhar orgulhoso, o seu olhar vaidoso, o seu olhar de busca de vitória, de bênçãos, que na verdade a gente pode ter no final dessa história um grande desastre. É: eu não te conheço. Por que, Senhor? Porque praticais a iniquidade. Eu não tirei a iniquidade de você. Eu não te conheço. Mas eu falei em línguas, eu profetizei, mas não me conhece. Como é que o Senhor sabe que eu não te conheço? Porque pratica a iniquidade. Faz o que eu não mandei você fazer. Você e eu, irmãos, nós não conseguiremos não praticar a iniquidade se Deus não nos ajudar. Ele tem que fazer um corte lá dentro da alma. Aí eu vou sentir o nojo que ele sente do pecado. Senão, eu vou continuar fingindo que eu sou um crente, mas eu não conheço o nosso Salvador. Bem, tinha uma mulher, na verdade, quando a gente fala de frustração é importante. Quando eu digo, eu acho que a igreja precisa passar por um momento maior do que ficar frustrado com Deus, porque a gente vai vendo as consequências da vida, a gente vai vendo as coisas acontecerem, e tem hora que parece que está um céu, né, meus irmãos? Tem hora que parece que está um céu. Gente, é bom ser crente. Bom, é bom ser crente. Aí você fica assim todo feliz, porque as coisas dão certo. Aí começa a chegar dinheiro, começa a chegar vitória, começa a dizer que é bom ser crente. Poxa, olha só como é que os ímpios sofrem. Aí a gente fica assim todo orgulhoso, porque Deus começa a abençoar. Claro, você faz coisas, parou de beber, parou de fumar, parou de adulterar, a vida melhora. É assim, gente, eu mudo, tudo muda. Já falei isso para você, né? Quando eu mudo, tudo muda. O movimento da casa muda, porque parou daquele cara encrenqueiro que chega em casa, briga com a mulher, bate nos filhos, faz um monte de coisa. Se ele muda, os filhos mudam. A mulher muda. Todo o processo dentro da família muda. Todas as saídas da família mudam. Então vai mudando muitas coisas. Se eu não mudo, se meu cônjuge não muda, se meu filho não muda, nada muda. Vamos continuar naquela engrenagem errada do pecado, fazendo mentiras, ocultando as coisas dentro de casa, mentindo, roubando, sei lá o que a gente faz dentro de casa. Tem pais que não confiam nos seus filhos, não confiam no dinheiro que deixa, tem marido que não confia na sua mulher, tem mulher que não confia no seu marido, e entra naquele conflito todo. Mas quando Cristo chega e há um quebrantamento dentro dessa casa, meus irmãos, pode contar que vai ter quebrantamento, humilhação, confissão e mudança. Porque eu encontro a realidade do outro, e quando eu encontro a realidade do outro, eu então começo a ver: poxa, essa pessoa se tornou outra pessoa. Eu sei muito bem. Mas só que acontece o seguinte: as coisas vão andando, a gente vai vivendo, tendo vitórias e tal. Daqui a pouco a gente esquece, porque a gente andou na vida religiosa. É assim, né? Se eu vou para a academia, faço exercício, tenho uma dieta alimentar legal, eu paro de ser gordo. Eu paro de ser gordo. Então eu mudei. Por quê? Porque eu comecei a olhar para a minha saúde com um olhar diferente. Aí eu penso assim, bom, bem, mudei e tal, dieta alimentar, não. Só que tem que ser uma constância, né? O gordo pensa que é só ontem, tem que ser hoje também. O gordo tem que ficar com o olhar dele hoje, amanhã, e mesmo que ele esteja esbelto, legal, ainda tem que continuar daqui a um mês. O gordo tem que ficar vigiando o que come, fazer um exercício. O gordo, quando não faz isso, o que que acontece? Engorda tudo de novo. E aí ele fica frustrado. Ah, vou fazer mais dieta, não. Essas dietas doidas que eu faço, nada. Ele não teve continuidade de exercício, da dieta alimentar, aquela coisa. Estou dando só um exemplo para vocês. Tem gente que entra na igreja e pensa, entrei na igreja, estou fazendo tudo direitinho. Vou para a oração. Olha, eu gosto da oração. Não sei por que esse crente não gosta da oração. Eu venho para a oração. Eu ouço todas as mensagens, até no site. Você pode fazer todo o movimento, mas não esqueça. Não esqueça. É todo dia. Agora, quem vai manter a gente todo dia fazendo essas coisas? Você, eu? Tua mãe te ameaçando? Enquanto, quantos anos você tem? Eu tenho 17. Enquanto você não completar 21 anos, tu ainda come aqui em casa, vai ter que ir para a igreja. Aí tu fica lá e bom, só esperando o dia. Eu já falei aqui que uma senhora pegava as filhas dela e botava umas roupas bem compridas na filha, para ela ir para o colégio. As saias eram todas diferentes, bem compridas. Aí a filha falava e reclamava, mãe, pelo amor de Deus, não preciso disso tudo não, mãe. Não, você é crente, você é do Senhor. Aí quando chegava lá no, o pai se levava, entregava ela na... Ela sofria bullying, a peça, né? Aí se entregava ela na escola, o pai virava a esquina lá. Consegui molar a saia todinha, levantava a saia toda do jeito que ela queria. Bem, se Deus vai te soltar e você vai voltar a fazer o que você fazia, então ele não conquistou teu coração. Então a gente vai ficar tentando te doutrinar numa coisa que você não quer ser conquistado. A verdade é, nosso coração precisa se render. Eu preciso dizer, Deus, tu tens razão. Eu preciso de ti. Porque senão vamos entrar num estado de frustração. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu ainda continuo com problemas. Deus não abençoa a minha vida. Ainda tem coisas que ainda não aconteceram comigo. Talvez nunca aconteça. Às vezes eu dou um choque de realidade, o pessoal não gosta, mas tem coisas, irmãos, que podem nunca acontecer. Agora, o que eu vou fazer com isso? Se você não tiver um coração ferido por Deus, você vai largá-lo. Talvez nem necessariamente sair da igreja, mas desistir dele. Desistir de santidade, desistir de ouvir a verdade, desistir de mudar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, porque cada isso é um processo todo dia, meus irmãos, de buscar o enchimento de Deus. Essas coisas têm que ser naturais. Então, o que está acontecendo é que muita gente está dentro da igreja, na rotina da igreja, na vida da igreja, vivendo o contexto religioso, cantando, fazendo um monte de coisa, mas quando se exige vida cristã dele, não tem. Não tem, porque ele não tem uma verdadeira experiência com Deus. Ele não tem um impacto profundo na alma. A gente vai tentar tirar dele o que ele não tem, é horrível, irmão. Quem tem 1.000 reais agora, levante a mão. Ninguém diz, né? Tudo rico, ninguém diz. Irmão, vamos colocar assim para todo mundo saber que você não tem, tá? Quem tem, não tem R$1.000, nem aqui nem no banco. Pode espremer, pode fazer tudo. Tô duro, pastor. Olha, no começo do mês você já está levantando a mão que não tem nada. É complicado. Aí alguém diz: não, você tem, você tem. Mas como é que eu tenho, gente? Não, você tem e vai trazer amanhã. Como é que eu vou trazer uma coisa que eu não tenho? Eu estou falando a verdade, sinceramente, que não tem R$1.000, nem hoje, nem agora no bolso e nem no banco mesmo. Não adianta nem tentar. Aos outros não levantar, fica de olho, porque deve ter uns 10.000, 20.000, mano. Então, quando eu não tenho, eu não tenho. Olha para mim, você conhece a Deus? Se ensina ou não? Você conhece, Ele te conhece. Você conhece a Deus? Pastor, isso é um conhecimento contínuo. No primeiro toque você já conhece. Ele vai te chamar a uma mudança completamente. Que você é irresistível. É um impacto irresistível. É algo assim no, na alma. Não é, sabe? Ele não raspou por cima, não. Ele foi lá na alma. Ele conseguiu ir na alma. Aí meu coração se quebrantou. Israel não tinha isso. Israel tinha uma vida religiosa muito superficial. E volta e meia era pego na prostituição, quer dizer, na idolatria, nas coisas erradas. Até jejuava o irmão. Se Deus disse, eu não conheço vocês. Jeremias 9. Perdão, Jeremias 9 não, isso já viu, né? Vamos a Isaías. Isaías 58. Deixa eu bater bem nessa tecla para você entender algumas coisas. Isaías 58. Achou 58? Versículo 1 a 6. Olha o povo de Israel jejuando. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. É Deus falando com Isaías. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contenda e rixas e para ferir-lhes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que escolhi, que o homem um dia frise a sua alma e incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? O quê? Todos juntos. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos. O jejum que eu te quero é muito mais. tem que quebrar ligação com coisas erradas, com iniquidades. Aí eu te conheço. Então, o que está acontecendo é que muitas das vezes, por estarmos dentro da igreja com o coração completamente não mexido por Deus, e aí tudo que ele fala, tudo que ele faz, não nos interessa tanto, e também praticamos coisas que parecem dizer para Deus: Deus, olha como é que eu te mereço, eu sou bacana, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, olha como é que eu sou interessante. A gente se vende, né, meus irmãos? A gente nem nota, a gente se vende o tempo todo. Olha como é que eu sou bacana, olha como eu sou legal, olha como eu sou feliz, olha como é que eu te louvo, olha como é que eu choro. A gente se vende igual um noivo querendo encantar a noiva. A gente vai se vendendo, a gente vai dizendo: me compra, eu sou bacana. Minha mãe olhava para mim, gente, assim: quem não te conhece é que te compra. Ô, mãe, eu tenho que orar por ela. Tem duas mulheres na minha vida que tem que orar: minha mãe e minha esposa. Quem não te conhece é que te compra. Quem já ouviu isso? Isso, já ouviu isso? É terrível isso. A gente se vende. Olha como é que eu faço sacrifício. Olha como é que eu subo o monte 10 vezes. Olha, já moro no monte. Eu já falei para você que eu fui lá. Eu fui no sacolão, rapaz, é muito crente aí, tá: pastor, a gente tem que subir monte, pastor, a gente tem que orar. Eu falei: é verdade. Eu não tenho nada contra um monte, não. Eu só não vou. Já fui muito, irmão. Já rolei no monte, já fiz tudo. Já fiz tudo. Mas agora eu vi que não precisava. E não tem nada contra quem vai, não. Por favor. Ah, pastor, aqui ninguém vai a monte. Não, deve ter um ou dois aí. Não vou mesmo pedindo levantar a mão, que vai a monte mesmo. Não tem problema nenhum. Teve um irmão aqui que tira foto no monte. Ah, eu estou orando. Ninguém ora, estou orando. Tá tudo bem. A gente faz esse sacrifício todo, a gente pensa: eu estou agradando a Deus, olha como é que ele, olha, ele vai ter que me responder. A Bíblia diz: pedi, dá-se-vos, buscai, acharei, batei. Eu conheço gente que pediu, bateu, buscou e não acudou, não deu nada, morreu mesmo, a pessoa foi embora. Por quê? Porque eu estou lidando com uma pessoa que tem vontade, que tem raciocínio, que vê o que a gente não vê, sabe o que a gente não sabe. O amanhã já é dele, não é da meteorologia, é de Deus o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Eu deveria conhecer essa pessoa, porque senão eu vou virar Maria Antônia, rainha da França. Ela é, você é Maria Antônia? Pode ser. Ela teve uma fase na vida dela de, assim, ela teve uma pequena, não foi um contágio grande, de pequeno contágio de varíola, e ela passou por outro grande processo para tentar tirar aquilo. Ela teve varíola num tempo em que não tinha remédio. E aí, no dia seguinte, ela tinha um jejum. Aí ela falou assim: a vida não vale a pena, pelos enjoos que ela estava sentindo. Tem crente, irmãos, que está dentro da igreja e fala assim: eu vou ficar orando para quê? Não vale a pena. Eu vou ficar ouvindo essa palavra para quê? Não vale a pena. A vida é de enjoo. Não, a vida é de enjoo para o religioso. O religioso tem enjoo todo dia, porque Deus não está nele. O religioso tem enjoo todo dia. Oração para quê? Ler Bíblia para quê? Viver igreja para quê? Congregar para quê? Vir para a ceia para quê? Escola dominical para quê? Viver testemunhando para quê? Ganhar vida para quê? É, isso dá enjoo para o religioso. Mas quem que foi ferido no coração, o prazer dele não é as coisas externas. É interno. Quebrantamento começa aqui, ó, na alma. Conhecer a Deus é ser impactado profundamente, que Ele pode tirar tudo, e a vida não é um enjoo. A vida cristã é um prazer. Paulo e Silas levaram chicotadas, fizeram um monte de coisa, botaram eles numa masmorra. Aí olharam para cima, para a cara do outro: o que a gente vai fazer aqui? Meia-noite. O que eles fizeram? Choraram, se arrependeram de seguir a Deus, ficaram assim: ah, como é que pode? A gente sofre muito, olha quantas chicotadas, quantas levei lambada dessa. Aí você também levei um monte. Para que ser missionário? Para que sofrer tanto? Fizeram isso? Meia-noite, o que aconteceu lá naquela cova, irmão? Porque não tinha presídio em Bangu 1, não. Era um buraco. Não tinha comidinha toda hora, não. Tinha chicotada e ferro. O que que eles fizeram? Vamos cantar o hino. Como alguém pode tirar do nada alguma coisa? Um prazer é quando esse prazer está dentro dele. Esse prazer está dentro dele. Se esse prazer não tiver dentro dele, nada fora, cargo, qualquer coisa que te derem, isso não vai virar enjoo. Porque uma coisa sempre: tá, me alegra aí, me dá cargo, me alegra aqui, me faz isso, ah, me dá aquilo. Se é isso que você depende para se alegrar no Senhor, então o que aconteceu com você é fruto de religião, mas não de revelação. Revelação é diferente de religião. Religião é um patamar mais em cima, embaixo. Revelação, patamar mais em cima. É Deus que faz o coração do homem ser afetado, ser impactado. E aí ele vai mudando, meus irmãos. Ele não pensa que ele quer mudança, não. O Espírito Santo vai tocando ele, vai mexendo com ele. E a gente tem uma luta lá, carne e espírito, porque o Espírito está lá. Agora, quando é carne, para a pessoa dentro de você, uma luta de carne, não existe luta de carne. Por que não existe luta de carne? São a mesma coisa. Eles não brigam entre eles. Agora, se dentro de você existe uma briga interna de fazer a vontade de Deus, porque o Espírito está tocando no seu coração, vai lá, pede perdão. Sua consciência é tocada. Está errado o que você está fazendo. Você é o errado. E vai em choro, mas fala: pequei, errei. Contra quem? Contra o céu e contra ti. Isso é uma obra de Deus. Isso não é nosso. Conhecer a Deus é conhecer que Ele é que faz as coisas acontecerem na nossa vida. E Ele fazendo, a vida tem um outro sabor. Aleluia. Tem gente que faz desse mundo um paraíso. Se a gente não colocar nada de especial, a gente não sente prazer. A gente está movido pelo prazer externo, mas não pelo prazer interno. Quem ama estar na casa do Senhor, diga amém.
Amém.
Com sol, chuva, lampião. Se tiver só lampião aqui, sem ar-condicionado, você estaria onde? Direita toda. Vamos ver mesmo. Então, o prazer, a gente tem que chegar na igreja e encontrar uma boa palavra, senão não tem prazer. Tem que encontrar, a palavra tem que mexer com você assim, tem que fazer você ficar assim, feliz. Ah, estou voltando para casa, feliz. Às vezes, irmão, eu ouço uma palavra e eu não volto feliz para casa, não. Eu volto assim, com crise comigo mesmo, porque eu tenho que mudar. A palavra me feriu. Ela não fez cosquinha em mim. Ela me feriu. Ela machucou minha alma. Ela me fez render. Quanto tempo você vai ficar achando que esse mundo vai ser um mundo em que vai te trazer prazer e que a igreja no mundo é uma igreja de prazer? Não, a igreja vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter situações graves entre nós, porque seres humanos. Mas nada do que já aconteceu dentro da igreja me tirou da presença de Deus. Pode me tirar da igreja, mas da presença de Deus não. Mas eu não posso estar fora da igreja, porque ele disse que aqui é o corpo de Cristo. E eu não posso achar que existe um corpo solitário. Então eu tenho que andar com os meus irmãos, aprendendo junto, crescendo junto, apoiando junto, sofrendo junto, vencendo junto. Aleluia. Olha para mim, você conhece a Deus? Ou tem dúvidas sobre Ele? Você tem dúvida do seu amor? Responda para você mesmo. Você tem dúvida do amor de Deus? Por que as coisas aconteceram desse jeito? Por que tem áreas na sua vida que Ele não fala nada? Você acha que Deus ainda vai te assistir? Será que Deus vai salvar a tua família toda ainda? E se Ele não fizer? Sim, nós temos que crer, nós temos que andar, nós temos que vencer. Mesaque, Sadraque e Abednego falaram para o rei, olha só, se o Senhor quiser nos livrar, vai livrar. Se não quiser, nós não vamos nos curvar a você. O mundo não, o mundo quer que a gente se curve ao seu prazer, às coisas que eles têm. Mas Deus conquistou o nosso coração e o mundo perdeu o direito de me levar para onde ele quer. O mundo perdeu o direito de me levar para onde ele quer. Por quê? Porque o prazer que ele diz que pode me dar, eu já sei, eu já experimentei, não dá continuamente. Agora o Espírito Santo, toda hora que eu acordo, ele enche meu coração de alegria. Ele enche meu coração de alegria. Quando eu leio a sua palavra, Deus fala comigo. Eu não preciso nem um profeta chegar lá em casa. Deus fala. Então, dentro de mim e de você, não pode ter dúvidas perigosas. Você está com dúvidas. Será que Deus existe? Será que Ele não está indiferente a mim? Não. Isso é luta interna do seu orgulho, de não deixar Ele mexer nas coisas. Ele pode dar, Ele pode não dar, Ele pode falar e explicar algumas coisas para você, Ele pode não explicar. Eu estou lidando com uma pessoa que pode fazer tudo o que Ele quiser. Aí talvez você diga, mas isso não é injustiça? Não, não. Ele já te deu a salvação. Se Ele quiser não dar mais nada, você já está no lucro. Porque o teu viver é Cristo, o seu morrer é lucro. Você já está na glória. Não é o que diz o texto que nós lemos na outra anterior, dizendo que foi... Eu acho que é importante a gente começar a entender essas coisas muito claramente. A vida eterna é essa, que te conheçam como o único Deus. Essa é a vida eterna. Eu tenho que aprender a olhar a Deus e saber que nele existe vida eterna, nele existe tudo o que eu preciso, e ele, pela sua soberania, pela sua graça, pela sua onipotência e onisciência, sabe muito bem o que está fazendo comigo. Às vezes ele me dá, às vezes ele tira, às vezes ele me dá, às vezes ele tira. Você já viu que a vida é uma perda e ganhos? Já chegamos a que dia de agosto?
7.
Nesse ano, quantas coisas você perdeu? Só esse ano. Quem perdeu o cabelo preto? Tá passando enê agora. Tintura. Viu como você está perdendo? Eu também perdi, todo mundo perde. Né? Agora, quem até o dia 7 de agosto já ganhou algumas coisas boas? Passa aí. Ganhou. Viu como a vida é de perdas e ganhos? Diga, ganhando. Ou perdendo. Levante a mão, tu és o Senhor. Quem confia que Ele está no cuidado de tudo, está fazendo todas as coisas, e aos seus propósitos, seus desígnios não serão frustrados. Aleluia! Ele está no barco da tua vida, Ele está no barco da tua casa, Ele está no barco da tua profissão, Ele está lá no futuro da sua história. É confiar ou largar. Então, pode vir dia ruim, eu vou me alegrar no Senhor. As coisas podem andar, tudo bem, mas se não andar, eu não posso é praticar uma religião que na hora da crise eu fecho os ouvidos, ou então eu não quero mais relação com Deus, como se Deus fosse aquele mordomo que me servisse toda vez que eu quisesse. E os pentecostais gostam, né? Que Deus seja um... Deus está mandando um anjo, um garçom aqui, hein? Para passar com a bandeja. A gente gosta disso. Não estou dizendo que Deus não pode passar, não. Anjo existe, irmão. Por que disse para você que anjo existe? Ouviu, pastor? Não vi, mas a Bíblia diz que existe. E se existe, existe. A Bíblia não é mentirosa, a Bíblia é a verdade. Existem anjos, existe anjo, querubins, serafins. Há uma hierarquia angelical. Existe. Existe céu. Quem acredita?
Amém.
Ah, bota essa mão pro alto. Existe céu. Bem, existe céu e você tem certeza que vai para lá.
Amém.
Irmã, o que você disse? Então, tem sempre um si, né? Com Cristo não. Ele já venceu para que a gente vá para lá. Agora, outra coisa, existe inferno. Quem acredita? Acredita, não é para ir para lá não. Por quê? Porque a Bíblia disse: eu não vou cruzar a linha da morte para a vida eterna, ou cruzar a linha da vida terrena para a morte, sem essa esperança. Essa esperança é viva. E quem me fez entender essa esperança? A palavra de Deus. Essa é a revelação que me mostra depois do que está após a porta. Já falamos sobre escatologia aqui, a doutrina das últimas coisas. Então existe um Deus que disse: não se turbe o vosso coração, crede em
Deus.
Olha que coisa maravilhosa, antes de falar do que viria após a porta. Não se turbe o vosso coração, crede
em Deus.
Crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há quantas moradas?
Muitas.
Quantas?
Muitas.
Quantas?
Muitas
moradas. Eu vou preparar lugar. Então, os discípulos já estavam garantidos de que lá na glória havia um lugar para eles. Nós também temos reservado na glória um lugar. Por mérito? O mérito não é nosso. Misericórdia, justiça de um Deus justo e misericordioso que olhou para a gente com muita complacência. Olhou para a gente assim, sabe? Eu estava passando de carro esses dias aí, lá no Recreio. Eu fui para o presbitério. Aí eu vi uma pessoa, sabe? Um senhor muito alto. A gente ficou até assim: meu Deus, o que está acontecendo naquela esquina ali? Um senhor bem alto, sabe? Um negro. Sem blusa. Só com uma bermuda. E o resto tudo assim. Aí eu. A primeira reação foi assim: o que está acontecendo? Nesse Rio de Janeiro, a gente fica meio apavorado com tudo. O que está acontecendo? Aí eu. Não, é um senhor. Mas aquele homem, quando eu passei perto dele, eu senti tanta dor. Eu tive que abaixar o medo. Ele, no primeiro contato, eu vi que ele tinha um transtorno. Há tanta gente transtornada nas ruas da vida, meus irmãos, você nem sabe. Aquele quadro ali entre os carros, ele passando, falando assim. Aí eu falei: pega alguma coisa. Aí o sinal abriu, pega alguma coisa, o pessoal buzinando. E eu tentando pegar uma moeda, um dinheiro, alguma coisa. Eu falei: tem R$5 ali, pega esse. Eu fui dar o homem. E o homem já desistiu de mim e foi embora. Mas aquele homem não sai da minha cabeça. Aquele homem não consigo sair da minha cabeça. Eu dormi, acordei, estou com aquele homem na minha cabeça. Não pede para Deus esquecer você. Ele não esquece. Ele está com ele, com você na cabeça. Senti tanta dor dele. Que eu falei: eu tinha que sair do carro. Eu tinha que deixar ficar apitando para toda a vida. E tentar ajudar aquele homem. Eu senti dor de não ter saído do carro. Mas Jesus saiu da glória, do lugar dele, por mim, por você. Estávamos descalços, cegos, nus, miseráveis. Ele não ficou na sua glória. Eu me senti culpado de ter saído do carro. Isso ele não vai levar por mim nem por ninguém. Ele saiu da sua glória para vir o encontro da gente. Ele olhou o nosso estado caótico, de miséria e dor, e se revelou aos corações. Se um dia essa chama misericordiosa acendeu na tua alma, não deixa ela apagar, porque é Deus te procurando. É Deus te procurando. Não deixa apagar. Senhor, independente se eu sentir ou não a tua presença, eu vou para a igreja. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou louvar o teu nome. Eu vou orar. Porque o Senhor não provoca enjoo na minha vida. O Senhor me dá prazer, alegria da salvação. Eu te amo cada vez mais, meu Senhor. Por quê? Porque o Senhor veio ao encontro da minha miséria. Porque nós, seres humanos, estamos cheios de orgulho, vaidade, mas somos cegos, pobres e nus. Nós estamos pedindo a esmola dele para poder ir para a glória. E ele foi misericordioso de mandar seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conhecer a Deus é ter um quebrantamento na alma. Conhecer a Deus é ver o poder da sua palavra. Conhecer a Deus é entender que ele fez um movimento maravilhoso para nos alcançar. Não esse nosso que fica preso a si mesmo e não se quebranta ao outro. Ele se quebrantou, ele teve compaixão. Ele é o nosso bom pastor. Diga: meu bom pastor.
Ele
é o pastor das nossas almas, né? Diga de novo: meu bom pastor. Ele larga o quê? A 99? E vai buscar quem? Levante a mão. Eu, Senhor. Ele veio nos buscar, meus irmãos. Ele largou tudo para nos buscar, ovelha perdida. Aleluia. Ninguém pode corrigir Deus dizendo: o Senhor tem que fazer a minha vontade porque eu fiz a tua vontade. Não, meus irmãos, Deus é Deus. Tem hora que ele vai dizer não. E eu, se meu coração estiver ferido por ele, então eu vou entender o que ele está falando. Quer ver se o seu coração está ferido? Tem quebrantamento nele? Se toda vez que Deus fala, você se quebranta ou não? Vou encerrar com João 1:14 e nós vamos orar. Encerrar essa mensagem. João 14, por favor. Conhecer a Deus é conhecer aquele que veio nos achar na miséria e nos resgatou para o Pai. João 14, versículo 6. Depois então nós vamos ter uma conversa sobre a imutabilidade de Deus. João 14, 6, por favor. Vou até o 11, vamos fazer responsivamente? Então eu leio um versículo, não lerão o outro. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês? Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Você? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Todos, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Que coisa maravilhosa, ó. Versículo 7: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Se a minha atitude de entregar minha vida ao Senhor não me fez sentir ou viver a revelação de conhecer o Pai, então a minha atitude de conhecer ou entregar minha vida para Cristo foi carnal. Porque quando eu entrego a minha vida para o Senhor, conhecer o Pai é natural. Eu conheço o Filho, conheço o Pai. O Pai é revelado através do Filho. Quem não conhece o Filho, não conhece o Pai. E quando o Pai nos deu o Filho, deu o que tinha de melhor. Porque, vamos ser sinceros, quem é pai aqui ama seus filhos, sabe que não os entregaria para nada. É? Lembra? Quando os seus... seu pai disse para você: vai casar com esse duro, esse cara é duro, não tem futuro para você, né, Claudinho? Não tem futuro. Ele é duro, mas eu amo. né, Renato? É, continua duro, mas... É. O filho foi entregue para todos nós, talvez não porque a gente tenha respondido primeiro, é verdade, ele nos amou primeiro. O Pai nos amou através do Filho. Você é amado, porque se você recebeu a revelação do Filho, que ele é Senhor, Salvador, então porque o Pai te ama, porque é no Filho que ele se revela. Conhece o Filho que você conhecerá o Pai. Conhecer a Deus é muito mais do que atos externos, é muito mais que religiosidade vazia. Conhecer a Deus é ser impactado por Ele, que começa lá dentro, na alma. Sem isso, não vamos conhecer o Senhor. Nós vamos fingir que conhecemos e prestamos cultos a Ele. Porque se o Senhor Jesus é de fato o enviado de Deus para salvação de todo que crê, Ele não é só o meu Salvador, mas Ele é Senhor da minha história. Se Ele é Senhor da minha história, eu já não faço o que quero. Ele é que manda eu fazer. Se Ele é o Senhor da minha história, eu estou submisso ao Seu Senhorio e à Sua vontade. Então eu não invento um modo de ser. Eu faço o que Ele diz que eu tenho que ser, ou fazer. Então, meus irmãos, se Jesus é o Senhor da tua vida, por que tanta resistência? Se você não se dobra ao Filho, não se dobrará ao Pai. Que Deus nos ajude a submeter a nossa vida a partir de um quebrantamento sincero, para que a nossa história comece a mudar. De novo eu digo, olha para mim, se eu mudo, tudo muda. Seu coração já foi ferido por Deus, Ele já te levou ao quebrantamento, ou toda vez que você ouve a voz do Senhor, você resiste à sua voz? Essa palavra já feriu o teu coração em algum momento, em alguma igreja, em algum momento de reflexão bíblica, algum momento em que você estava conversando com alguém e ele lhe anunciou a palavra de Deus? Você foi ferido, teu coração foi tocado profundamente. Você se tornou uma pessoa quebrantada? Você de fato está submisso à autoridade de Cristo? Tem certeza da sua vida eterna? E a vida eterna é esta, que te conheça. Quem sabe não está faltando conhecimento de Deus. Não aquele que eu me esforço em conhecer, mas aquele conhecimento que é revelado ao coração. Senhor, queremos um quebrantamento profundo na alma. Queremos um toque muito especial do Senhor. Queremos nos render voluntariamente a Ti. E mesmo que o Senhor não nos dê sabor nessa vida, e algumas coisas não aconteçam do jeito que eu espero, ou que a gente espera, a minha alma vai continuar a ter sede de Ti. meu coração é teu, para teu louvor e para tua glória. Nos dê sabedoria no bem viver. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Tira de nós toda resistência, toda obstinação. Tira de nós que o Senhor tem que nos dar prazer todo dia. Tira de nós, Senhor, aquele senso de aquela autocomiseração que a gente fica se doendo por nós mesmos. Jesus, o Senhor nos fez morrer para o mundo e nascer para ti. Volta a dar prazer na nossa vida, mas o prazer celestial. Eu quero ter prazer e alegria do Espírito Santo. Eu quero viver na dimensão da fé. Eu quero, Senhor, ser impactado todo dia pela tua presença. Tira de nós o que não é a tua presença. Tira de nós o que é a religiosidade. Tira de nós o que é só aparência. Vem com profundidade tocar nosso interior para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Você conhece a Deus? Teu coração já foi ferido pelo Senhor. Ele já chamou a tua atenção na alma. Sua vida pertence a quem? Você tem dúvidas? Você tem medo? É hora de sair desse lugar. É hora de dizer: Senhor, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Eu quero fazer todos os movimentos para que esse conhecimento exista. Porque quando o Senhor falar ao meu coração, eu vou sentir o toque do Senhor. Tu disseste, Jesus: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, porque elas me conhecem. Ora, Mariana, sai. Pelo poder do teu nome, Senhor, tira todos os bloqueios, todas as obscuridades, todas as coisas que estão impedindo do teu filho e da tua filha serem impactadas pelo céu. O céu ainda vai te achar, meu amado. O céu já te achou, meu querido. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua compaixão, porque o Senhor não abre só um vidro para falar e dar alguma coisa, não. O Senhor abriu o céu para que todo que nele crê não pereça. Cristo é a porta do céu, mas tem a vida eterna. Não superficialmente, numa religião em que você tira as coisas e vai embora, mas sim numa ação do Espírito, em que você de fato doa a si mesmo para Deus, como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você dedica a sua vida ao Senhor, porque a Ele a honra, a glória e o poder, a Ele o senhorio, a Ele a soberania, a Ele o poder, a Ele a glória para os teus séculos. Cristo, se Ele não te conquistou, nada vai te conquistar, nem carro, nem vitória, nem bênçãos materiais. Se Cristo não te conquistar e tocar teu coração, nada vai mudar. Você entendeu isso? Você quer entregar seu caminho ao Senhor? Quer dizer para Deus: Deus, eu entendi. O toque é dentro de mim. E E eu estou sentindo algo maravilhoso aqui, que eu quero dizer para todos: Jesus tocou minha alma. Você gostaria? Então, aonde você estiver, diga assim: eu quero entregar meu caminho ao Senhor, confiar nele e entender que o mais ele fará. Você quer entregar seu caminho ao Senhor? Sente que é hoje. Deus tocou tua alma, quer entregar? Então, aonde você estiver, diga assim: quero, levantando sua mão bem alto, que eu vou orar por ti, por tua casa. Tem duas, mande bem alto sua mão. Você que nunca fez isso, mas quer fazer isso agora, bem alto sua mão. Que bom que você levantou. Duas, três pessoas. Deus espera tocar tua alma profundamente, mais do que você imagina. Quanto mais eu sou tocado, mais eu me aprofundo na palavra, na oração, na consagração, no testemunho, e ele me alcança com sua graça. A cada dia ele se revela e revela a sua intimidade. Você que levantou a mão ou não, mas disse sim para o Senhor, pede licença e vem aqui que eu quero orar por você. E a vida eterna é essa, que te conheço e conheço o teu filho. Muito obrigado, Senhor, porque esse conhecimento não vem de nós. Esse conhecimento é revelação sua. Queremos continuar no crescimento, no desenvolvimento dessa relação contigo. E quando observar a nossa vida, em um período da nossa existência, veremos que teremos intimidade com o Pai. Porque o Filho é o caminho, é a verdade, é a vida com o Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos teus filhos e pela tua filha, que hoje foram feridos na alma e tocados no coração, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos pegar só o seu nome para a gente orar, tá? Vamos pegar só o seu nome para a gente orar. Tu és.